Nesse ambiente quente de paralisações, nosso assunto agora é outro. É sobre depressão em crianças e adolescentes, que muitas vezes podem levar aquilo que está preocupando muito pais, preocupando professores, a sociedade de uma forma geral, suicídio. Eu converso agora com a psicóloga, que é especialista, mestre em educação. Eu converso agora com Silvia Altoé. Senhora Silvia, bom dia.
Bom dia.
Eu queria falar um pouquinho com a senhora sobre esse ambiente que a gente está vivendo de preocupação, até a questão do jogo Baleia Azul, tem também aí uma série no Netflix que fala sobre um tema delicado, né? Suicídio, que trata desse tema. E tem muito a ver com depressão que as crianças e adolescentes vivem hoje. Isso existe também uma preocupação por parte dos pais, da família e também na escola. Como é que um ambiente onde crianças e adolescentes vivem podem ser entendidos para que a gente possa detectar esse tipo de depressão ou aquilo que pode levar, e a gente espera que nunca leve, mas ao suicídio?
Sim. Existem muitos fatores aí de ordem do ambiente que influenciam o ser humano no seu desenvolvimento. E, em especial, no período da infância e adolescência, e particularmente, então, na adolescência, onde a gente está vendo os maiores índices em relação a isso que você acabou de falar, é um período que coincide também com muitas mudanças nesse sujeito que está vivendo transformações no seu corpo, no seu pensamento, na sua concepção de vida e, ao mesmo tempo, olhando para essa sociedade aí com tantas questões complicadas acontecendo e qual é a sua perspectiva final, né, em relação à sua própria vida. E também um ambiente mais próximo aí, como você citou, que as condições ou a dinâmica aí das famílias hoje em dia, como elas estão se configurando, e o espaço escolar, que também exerce uma influência sobremaneira aí nas situações que podem gerar tristezas, angústias, inadequação, o famoso bullying, né, que a gente ouve dizer aí, que tem gerado assim, muitos problemas que levam esses jovens, esses adolescentes a um processo aí de isolamento, muitas vezes, de dificuldade com frustração. Muitas vezes a gente ouve relatos desses jovens dizendo, poxa, eu não estou conseguindo acertar nada direito, eu não estou fazendo nada como as pessoas esperam. E aí um tipo de dor que muitas vezes se converte pro físico, pro corpo, né? E aí se torna extremamente preocupante, os sinais de alerta devem ser identificados o mais rápido possível para que algo possa ser feito.
Bom, essa nossa sociedade é extremamente complexa. A gente tem aí jovens que aparentemente têm uma liberdade muito grande, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade de trabalhar esses temas que a senhora mesmo colocou, que são temas polêmicos. A gente tem hoje uma questão sobre sexualidade, muito polêmica. A gente tem uma questão sobre liberdade de comportamento, de expressão, a relação pais e filhos, que é meio, né, às vezes, mal entendida ou mal resolvida. Como é que um pai ou uma mãe podem administrar de forma mais adequada, ou mesmo a escola também, para que a gente possa identificar esse momento de depressão numa sociedade que aparentemente dá tanta liberdade e ao mesmo tempo parece que essa liberdade pesa tanto para os adolescentes?
Correto. E temos ainda as mídias, né, e a internet aí fazendo com que a comunicação contenha, né, uma abrangência ilimitada quase em relação ao que já se supõe ser a questão da liberdade que você colocou agora, né? Então, a gente observa o seguinte, nós, adultos, hoje, estamos precisando lidar com questões que da atualidade, né? Os pais, por exemplo, quando se deparam com seus filhos na adolescência, eles também estão passando por transformações no momento da sua vida. Por quê? Até então, eles estavam lidando com crianças, eles faziam escolhas para suas crianças, e o adolescente vem, então, com uma outra demanda para esses pais que precisam se reorganizar. E uma questão muito importante, então, para esses pais é buscar informação, buscar conhecimento, procurar compreender essas interfaces do desenvolvimento do adolescente, do seu filho adolescente, e estar munido, assim, de compreensão, de empatia, de fortalecendo o diálogo, fortalecendo a possibilidade desse filho poder falar e contar para ele com segurança e com confiança suas angústias, suas dúvidas. Isso é muito importante, tanto os pais como o pessoal da escola.
Agora, pais e professores, na opinião da senhora, estão preparados para lidar com isso hoje? A gente tem uma dificuldade muito grande, tanto de pais quanto professores, entender o que está por trás de uma adolescência hoje em dia?
Tem condições sim, o conhecimento está disponível, a gente está procurando se organizar em cursos de formação e capacitação, são professores, profissionais sim, e possivelmente também sejam pais, né? E eles estão na busca, porque a emergência da temática faz com que a gente busque alternativas aí nas ciências, nas pesquisas, no conhecimento. E a escola, o pessoal da escola tem que fazer um trabalho em conjunto com outros segmentos também, né? Profissionais da saúde, profissionais do serviço social, para que a gente, de mãos dadas, possa ter aí as interfaces, né, voltadas para as delicadezas. Quando a gente se depara com um adolescente que está em depressão e está dando sinais de autoagressão ou colocando a sua própria vida, sua integridade física em risco, né? E o trabalho colaborativo entre a escola e a família é fundamental, né? A própria palavra diz colaborar, quer dizer, trabalhar junto, trabalhar no mesmo sentido, procurar fazer e falar uma linguagem e atitudes que combinem, que se encontrem, né? Para o bem de todos.
Na opinião da senhora, a escola deve conversar mais com os pais devem frequentar mais a escola, ou seja, os pais têm que conhecer um pouco mais o ambiente educacional e com quem os filhos convivem, é isso?
Sim, com certeza. E os assuntos da escola são muito importantes de serem conversados em qualquer ambiente, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah não, o conteúdo científico é professor que lida. A gente vai falar, sei lá, de outros assuntos aí da mídia comum, rotineira, muitas vezes, né, sem toda uma fundamentação acadêmica e tal, mas por quê? Né? Tem tanta coisa que eles estão vendo, estudando, ocupando somente o seu pensamento com conteúdos importantes na escola. E os pais têm que se interagir, sim. Isso é assunto de casa, é assunto em qualquer lugar, né? Não só na escola.
Agora tem alguns que colocam, às vezes acho até exagero, até de uma certa forma agressiva, mas enfim, eu queria que a senhora desse sua opinião. A gente coloca no Facebook assim, isso é frescura. Esse tipo de situação é porque os jovens estão vivendo hoje muito mais um excesso do que falta, como no passado. Como é que a senhora avalia isso?
Eu penso que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sabe, os comentários são preocupantes, eu tenho visto, sabe. Eu entendo o seguinte, vamos valorizar isso que está acontecendo. É muito sério. Né? Vamos procurar compreender esse período que nós estamos vivendo. As dificuldades dos adolescentes são grandes. As perspectivas estão muito complicadas para essa geração que vem vindo aí. E eles precisam se manifestar. Então, o diálogo sério, o diálogo tranquilo, o diálogo dentro de uma postura de empatia do adulto para com o adolescente é fundamental. Além dessas críticas, eu quero destacar também as brincadeiras, as piadas relacionadas a essa temática, né? Ah, lá vem, não sei o quê, baleia azul, ah, é tudo de azul hoje, então, o fulano, então... Não, gente, é muito sério, né? Não vamos brincar, não vamos simplesmente criticar ou julgar ou dizer que isso é coisa de quem não tem mais o que fazer da vida em si, né? Uhum. Vamos conversar em outros termos com os nossos adolescentes sobre isso, né? E entendendo também que o tema suicídio é importante que seja desmistificado, né? O tema da morte. Muitas vezes a gente está numa sociedade que não gosta de falar disso, que tem dificuldades, né, relacionadas a isso num grau de sofrimento, enfim. É importante desmistificar, né? Não existe necessariamente um efeito de contágio quando a gente começa a falar desse assunto. Pelo contrário, países que desenvolvem essa temática e disseminam nos atendimentos públicos, têm os seus índices reduzidos, têm um controle melhor das tragédias relacionadas a isso, e a gente precisa falar assim, mas com muita seriedade, com muita tranquilidade, com muito amor, com muito carinho para os nossos adolescentes aí que estão precisando.
Senhora Silvia Altoé, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço, tá? Muito obrigada.
Conversei com Silvia Helena Altoé, que é psicóloga, é especialista e mestre em educação. Ela falou sobre o problema da depressão em crianças e adolescentes, principalmente, que às vezes, infelizmente, pode acabar em suicídio. Ela considera que é necessário que se trate o tema com responsabilidade, principalmente com mais racionalidade, e a cooperação entre família e escola, ambientes em que se pode detectar de forma preventiva a depressão em adolescentes e evitar, é claro, uma situação mais complicada, um fim, às vezes, né, infelizmente, trágico.